Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, está começando mais uma Rádio Blá.
Charlie!
Dessa vez a gente está com um time mais enxuto, tá? E eu não estou falando
Fale por você!
Oh, louco! Você não está enxuto, não?
Ah, cara, não.
Não, por quê?
É, sabe como que é? Vida estressante, trabalho na rua, a gente come qualquer porcariado que tem, né? Sabe como que é? Então não tô muito enxuto, não.
Então esse que tava aí falando é o Art.
É eu.
É. E a gente também tem a presença da Márcia. Nossa, você tá
Nossa.
Bem?
Nossa!
É que eu já tô enxuta, eu já me sequei a hora que saí do banho.
Várias aplicações para a palavra enxuta.
É, dá até para falar, fazer propaganda de um supermercado.
Dá. Oh.
É. Se eles patrocinarem, a gente faz.
A gente faz.
Mas a gente está aqui para falar de uma série muito rápida, muito legal. E que do grupo nosso, do blog, só nós três assistimos.
Nós.
Então não dá pra chamar os outros, vão ser somente nós.
Chupa, né? Michel, chupa Sara, chupa Vitor,
chupa todo mundo.
Rebeca, chupa todo mundo.
Menos quem tá aqui nesse programa. E os nossos especialistas em quadrinhos não puderam participar, então vai ser somente nós.
Fudeu, né?
Vai ser a besteira que a gente quiser.
Vai ser uma zoeira normal.
Se você, fanboy de quadrinho, não gostar do que a gente disser e alguma coisa sobre a série...
Te ofende.
Que se foda.
Que se foda. Sinto muito. Não há muito o que a gente possa fazer, cara.
Mas esteja avisado que ninguém aqui é especialista.
Exato. É. Hoje a gente vai falar da nova série do Flash. Não da antiga, lá da década de 90. A gente vai falar da nova, que estreou ano passado. Uhum. Ano passado, né? A gente tá em 2015, né?
É, tá sua temporada, então foi ano passado.
Isso, é. Às vezes eu acho que a gente tá em 2016, tá muito louco as
Porra.
Coisas.
Porra. É, o tempo tá voando, mas, né?
Uhum. Mas vamos lá, pra gente poder, assim, deixar o ouvinte situado. Até onde cada um aqui assistiu?
Eu assisti até o quarto episódio da segunda temporada.
Tá, e você, Marcos?
Até o último que saiu semana passada, acho.
Isso, eu também. A gente tá igual.
Mas é o terceiro episódio da segunda temporada.
Ah, terceiro. Aham. Uhum. É, a gente tá no quinto data de gravação desse podcast. Ah. Arte.
Oi.
Vamos ver se você leu a pauta.
Ler eu li, mas memorizar é diferente.
Quando que a série começou? A nova série?
Em 2014.
2014. Chupa. Você lembra o mês? Você viu?
Não lembro o mês.
Começou em outubro, Ar.
É, foi em outubro.
Em outubro do ano passado, olha só, hein? E lá nos Estados Unidos ela passa no canal CW, que é o mesmo canal CW. Que passa... É verdade, CW. Que é o mesmo canal que passa Arrow.
Passa Supernatural, passa várias outras séries, coisas. Foi a série que passou Smallville também? Não. Foi?
É.
Foi?
É. E aqui no Brasil ela passa na TV a cabo, ela passa na Warner. E já a primeira temporada também já passou na Globo. de madrugada. Por que não, né?
É, né?
Tipo, é o melhor sempre, horário, né?
Aproveitando, sempre o horário. A Globo sempre coloca os horários bons pra essa série.
Exato, né? Sempre depois do Jô, né?
Viu, eu já abri a pauta de novo, já levei um spoiler na cara, pelo jeito, né?
Por quê?
Do, ah, sim. Eu, do é Jô? Uma coisa que é.
Eu também.
Porra, foi mal.
Porra, caralho.
Agora que eu vi.
Também, fiquei bem chateada com isso.
É de, ah, não, não, é, não, é de não. Se deduzir, né?
Não,
mas,
não, não, porra. Pera.
Mas dá também, pra, né? Não dá é pra corrigir. Avacalhar, né?
Dá pra corrigir isso, peraí. Quando chegar lá, eu falo.
Pô, porque que nem é, o doutor aqui, ele acabou de aparecer pra mim na segunda temporada. Ele apareceu agora.
Calma.
É, o que a gente assistiu também, não falou nada, não.
Não, mas calma, deixa, calma que eu já explico isso, tá bom?
Tá.
Então vamos lá. É, onde eu parei? Ah, sim. A primeira aparição do Barry, o Flash, Barry, que é retratado nessa série, é o primeiro Flash da Era de Prata, que eu pesquisei, que é o Barry Allen.
Não tá? É o Jay Garrick que é o primeiro Flash, então?
Então, ele é o primeiro Flash de tudo. Ele
o
é o primeiro,
Jay Garrick.
É, o Jay Garrick.
Uhum.
Só que o Barry...
Ele é de ouro. É. O Barry é de prata.
Ele é cavaleiro de ouro.
Isso. É que o Jay Garrick é daquela época que o... Bem no começo do surgimento dos quadrinhos, quando o Superman não voava, ele dava pulos, sabe? É bem lá no começão.
Uma gazela.
Fala mais alto.
O Superman era uma gazela?
Era uma gazelinha.
Uma gazela saltitante.
Céu, não voava, dava pulos.
Agora...
Eu não sabia, desculpa.
Não, é legal isso. Não, mas o Barry Allen, ele é da época de prata, quando a DC reformulou a origem de seus personagens, entendeu?
Uhum.
Aí é aquela origem que a gente vê também na série, ele recebe um raio que deixa ele mais rápido, só que o raio, na verdade, não é um raio comum, é uma manifestação da força de aceleração.
É, a origem dele na série, então, é parecida com a origem dos quadrinhos.
Sim. Então, até onde eu vi, é, esse lance dele, no começo, eu acho que ele não era policial forense, ele era só um cientista. Mas aí, se eu não me engano, no começo da década de 90, ó, por isso que os nossos especialistas tinham que estar aqui. Mas eles não estão.
Não estão, então a gente assim, vai falar besteira
se
mesmo.
Tiver errado, se tiver errado, corrijam a gente aí nos comentários. Mas é... No começo da década de 90, se eu não me engano, teve uma nova reformulação do personagem, aí ele virou um policial forense. É, forense.
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 Rio Claro.
Rio Claro. Interior. Policial forense. Eu não sei por que eu ia falar forense. O que que tava na cabeça? Enfim, então essa é a origem. E aquele raio é parte da força de aceleração mesmo. Porque assim, no universo DC, as coisas são rápidas, não é por causa da física, porque existe uma força da aceleração.
Força da aceleração.
Força forense da aceleração. E a primeira aparição, então, do personagem foi no... Eu falei isso? Foi no Arrow?
Foi, não, né? Você ia falar isso, depois você...
Eu me
você
perdi todo.
Tudo,
é.
Já tentou,
bem,
e agora
então, o personagem apareceu no Arrow, porque o Arrow tava dando certo enquanto seriado de super-herói. Por incrível que pareça, as pessoas gostam daquela novela mexicana.
É legal Arrow, cara.
Cara, tirando a história, assim, muito melodrama, eu gosto da série também.
Assim, eu também, de novo, eu não leio os quadrinhos do Arqueiro Verde, tipo, não, sei muito pouco da história do Arqueiro Verde, mas, assim, tá legal, cara, legal.
Não, tá bacana. Aí eu achei bem legal isso que eles fizeram, de colocar o personagem, o Barry, aparecendo sem ser o Flash, só enquanto lá o policial, na série, pra meio que testar a aceitação do ator e do personagem, sabe? Porque eles primeiro colocaram, viram a repercussão, aí como foi legal, as pessoas acharam bacana ali, aí fizeram o piloto.
É, que aí ele ainda não é o Flash, ele ainda é o Barry Allen ali, né?
Isso, mas eu achei bem legal isso, assim, deles fazerem isso, sabe? Em vez de já começar uma série nova, Então, tipo, você já explicou a origem do personagem numa outra série. E, ao mesmo tempo, você já começa a criar um universo das séries, né? Então, uhum. todas essas duas séries, elas se passam no mesmo universo, assim. Eu achei isso bem legal. E já houve uma série do Flash na década de 90. E o ator que fazia o Flash nessa série da década de 90 fez o papel do pai do Barry Allen.
Uhum.
É o mesmo ator. Então, eu achei isso bem legal. Uma forma bem, bem... bacana de homenagear também a série antiga e tal.
Apesar de não ser uma continuação, né? Não ser uma sequência, mas você homenageia, né, o primeiro Flash na televisão, né?
Vocês chegaram a assistir?
Cara, eu devo ter chegado a assistir, mas não me lembro de quase nada, assim.
Tipo... Cara, eu lembro de alguma coisa ou outra, assim, que eu via que passava na Globo, assim.
Não me lembro.
Eu lembro que a roupa do cara, você percebia que tinha uns enchimentos, sabe? E nesses enchimentos meio pintadinho de sombra pra dar músculo, é um negócio bem estranho, assim.
É, isso aí eu não vou lembrar, não.
Eu também não lembro.
Enfim,
disso.
Vou ver se eu achar no YouTube alguma coisa, eu coloco aí no post do podcast.
Uhum.
Certo?
Certo.
Então, qual que é a história? Márcia, qual que é a história da primeira temporada do Flash?
Ah, é mais a história da vida dele, né, de como ele se tornou Flash e do que ele vai em busca, né? Ele se torna o Flash por causa lá do Dr. El e ele erra lá no acelerador de partículas e acaba deixando várias pessoas com superpoderes, os meta-humanos.
Uhum.
Erra, mas não erra, né?
É, ele erra de propósito, né?
É.
Ele erra pra poder acertar. E pra ele poder voltar pro mundo dele, né? Pro universo dele.
É, que ele precisava ter o Flash, né?
Precisava ter o Flash pra ele poder existir, né?
Uhum.
Bem, bem paradoxal, né? Coisas de viagem no tempo e tal. Assim.
Uhum.
É. E aí, só que nessa o Dr. Wells, ele mata a mãe do Barry pra ele poder existir como Flash. Pra poder ter o drama e tudo mais.
Uhum.
E... aí só descobre tudo isso no final da primeira temporada, né?
Uhum. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que eu vou puxar um assunto de totalmente nada a ver, mas que no fim tem alguma coisa a ver. Essa história do Flash, ela tem alguma coisa do paradoxo de Bootstrap?
Não.
Porque o Flash foi criado através do...
Tem.
Do que o Dr. Wells lá no futuro sabe do Flash, né?
Sim, e você Flash, tá assistindo Doctor Who.
Eu tô um pouco atrasado, mas eu tô.
Ah, não mais atrasado que eu, fique tranquilo.
A Márcia tá começando a quarta temporada agora.
Daqui a pouco você chega lá, Márcia.
Mas, Arte, pra quem não sabe, o que é o paradoxo de Bootstrap, então?
Cara, como que eu posso explicar?
It's a trap!
Que é difícil explicar.
Ele é meio complicado.
Quer ver? O jeito mais fácil de explicar o paradoxo de Bootstrap? É De Volta para o Futuro. O Marty McFly vai lá, toca guitarra no baile de formatura, uma música do Chuck Berry.
Isso.
Aí, um cara que tá na formatura liga pro Chuck Berry falando, ó, tem uma música que é pra você. Mas, na verdade, a música é do Chuck Berry.
O paradoxo de Bootstrap, se eu não me engano, ele basicamente cria isso. Ele faz com que você não consiga identificar quando tal coisa ocorreu. Ela é causa e ela é efeito de um evento que aconteceu passado e futuro. É uma parada muito louca.
É, porque em 1985 a música já é do Chuck Berry. Mas ele voltou pra 1950 e não lembro o quê. Mas a música é do Chuck Berry, mas é o Marty McFly que toca a música do Chuck Berry pro Chuck Berry fazer a música. Enfim, a gente já tá adiantando a pauta, né? Porque a gente vai entrar em viagem do tempo daqui a pouco.
Mas é bom, assim, a gente comentar isso, porque o personagem, o Flash em si, ele é um personagem que das histórias em quadrinhos que eu já li, acaba abordando esse lance de viagem no tempo, porque o Flash, ele é tão rápido que ele consegue viajar entre o tempo.
Uhum.
E não só entre o tempo, como entre também os vários universos que existem no universo da DC.
É, que isso que é o que vai estar sendo abordado agora na segunda temporada da série.
É que é a segunda temporada. Esse é o mote da segunda temporada, mas isso nos quadrinhos, assim, é que o Flash, ele consegue, até onde eu sei, hein? É que na DC existem vários universos, que eles chamam de multiversos, que acontecem ao mesmo tempo, eles estão ocupando o mesmo lugar, sabe, tudo. A única diferença é que eles estariam vibrando em frequências diferentes. Então você não... Então eles não interferem. Então,
é como se fosse a teoria das cordas.
Isso, é. Então tá vibrando diferente. E o Flash, ele conseguiria vibrar na mesma frequência que os outros mundos. Então ele conseguiria viajar entre os vários universos. E entre esses universos todos, há um negócio chamado Sangria, que seria um local que, onde você consegue ver todas as terras.
Ah, isso eu não ia nem imaginar.
Todas as 52 terras. Por isso que o número 52 aparece várias vezes na série. 52.
Parece?
Uhum.
Nunca reparei, cara.
Eu também não.
Se você reparar, na segunda temporada nem não tá aparecendo tanto, mas na primeira temporada, vários lugares, você viu o número 52. Tanto que aquela contenção que eles colocam os meta-humanos depois que prendem, você vai ver que é sempre o hangar número 52.
Eu não tenho pensar nisso.
Pois é. Mas antes de falar da primeira temporada, eu queria falar um pouco dos atores. Entendeu? Então a gente tem um carinha chamado...
Carinha.
É um carinha. Eu tô sofrendo bullying aqui.
Isso é sempre meu.
Que isso. Mas o
carinha.
Carinha.
É esse mesmo, fulano, que faz o papel do Barry Allen. O nome dele
chama?
É Grant Gustin, coisa assim.
Como que é?
Grant? É Grant?
Grant?
Olha, eu vou mandar vocês tomando um cu, viu?
Eu não sei como é que é. Mas...
Okay. Acho que é Grant, sei lá.
Grant Gustin.
Isso. E parece que ele fazia Glee antes de fazer o papel do Flash.
Ah, eu não vou voltar a assistir.
eu nunca assisti Glee mesmo. Quer dizer, assisti metade de uma temporada, então...
Então...
Eu comecei a ver, mas daí sabe que o tempo, né? O tempo é relativo. Cada tempo.
Enfim, o cara é o Flash. O que vocês acham dele?
É um bom ator.
Eu gostei dele no papel de Flash.
Eu também.
Vou falar que de todos aqui, dos principais, é um dos que mais evoluíram ali no decorrer da série na arte da interpretação. Que os outros são de doer, né?
Não.
Ah, eu gosto do cara que faz o Harrison Wells, cara, que faz o doutor.
Ah não, ele é o mais profissional de todos ali também.
Ele já deve ter uma história bem mais ampla, né?
Tem não, o cara já fez mais coisa. Mas é engraçado.
O Cisco também.
Ele é a gente, cara, da série.
Ele somos nós.
É o cara, é a pessoa que curte quadrinho e... Nossa, não sei o que e tal. Mas assim...
Mas é um papel.
É um papel. Mas eu gostei porque eles pegaram pra ser o Barry um cara magro. Em vez de ser um cara mais bombado, coisa assim. Porque até faz sentido. Pô, se o cara é velocista... Ele tem que ser uma pessoa...
Mas é bombadão, né?
Ele não pode ser bombadão. Ele tem que ser uma pessoa mais magra, né? Porque é a velocidade que conta. Eu achei isso bem legal. Eles poderiam muito cair de... Ah, vamos botar um cara mais bombado aqui, sabe? Isso eu achei bem...
Já tem o Arrow, já. Não precisa.
Já tem o Arrow que... Por contrato, ele tem que aparecer sem camiseta.
Em todo episódio.
A gente tem interpretando o Dr. Harrison Wells, o Tom... Cavanaugh. Então, esse cara já fez vários papéis. Sabe um papel que ele fez? Ele fez o papel daquele guarda no filme do Zé Colmeia.
Ah, não assisti.
O guarda amigo do Zé Colmeia. Eu ia chamar de guarda-belo, mas guarda-belo é do...
Manda-chuva, né?
É do manda-chuva, não. Mas aquele guarda é ele.
Caramba, é verdade.
Ali de todos, ele é o cara com...
Ele fez
Scrubs, ele era o irmão. O irmão do cara principal lá, que era o irmão mais relapso e tal.
Ah, eu não assisti Scrubs, é o que você tá falando.
Eu assisti algumas coisas.
É um seriado bom.
Ele é razoável, né?
Tipo um ER, só que de zoeira.
Só era chato quando ele queria dar lição de moral no finalzinho. Mas enfim. Esse é o cara com mais atuação aqui. Pela Wikipédia, ele atua desde 1989. Tô bastante.
É, então um pouquinho de tempo aí.
Ele tem 52 anos. Nem parece. Tá enxuto, rapaz.
Enxuto de novo.
Oh, e eu gosto do papel dele como Harrison Wells. Acho que ele interpreta bem pra caramba, né? Porque você fica meio naquela de que, e aí, esse cara é bom, é ruim, qual é a dele?
É, ele consegue passar essa dubialidade do papel dele, cara. Do seu mentor e o algoz do Barry Allen.
Viu? Algoz. Palavra do dia é algoz.
Eu achei que a palavra do dia era enxuto.
Aí depois desses dois a gente tem os atores que interpretam mal, né?
Bem.
Começando pela Iri West.
Nossa.
Que é feita pela Candice Patton.
A Iris, meu
Iris,
Deus.
Cara, olha, tá, eu sei que nos quadrinhos a Iris vai, é a esposa do Barry, tem todo o lance romântico e tal, mas porra, como essa atriz interpreta mal, puta que o pariu, cara.
É, ela podia ser melhorzinha.
Olha, cara, se ela fosse melhorzinha ainda era ruim. Mano, ela é muito ruim, cara. Pô, a menina não tem expressão, velho.
É.
A Art tá com uma cara de quem não concorda, hein?
Não, eu concordo. Concordo sim. Ela como atriz podia ser melhor.
Ela é bem fraquinha.
Cara,
não teve uma evolução. E o papel dela tá chato.
Ela é sempre com aquela cara de dor de barriga.
Aí ela com o romancinho lá do policial. Ela com...
Ai, mas tem um sentimento pelo Barry que eles não assumem, né?
Fui colocando o Barry na friend zone.
É? Vacilona pra caralho, né? Ai, cara, eu não curto. Mas olha, eu tô desconfiando que esse romance, pseudo-romance, é uma exigência do canal. Porque eu sei que pela série do...
A série?
Porra, hoje tá...
Porra, hoje...
A série.
Porra, hoje tá foda. Hoje tá... Tá demais. Tá demais hoje. Puta que pariu. O que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu. Já não assumei mais.
Eu não. Não sei nem o que dizer, fala.
Cara... Eu sei que em Arrow, uma das exigências do canal é que tinha que ter romance. Porque a CW é um canal que passa muitas séries que envolvem drama, romance, essas coisas. Aí a Warner eles só conseguiram colocar a série lá com essa condição, sabe?
De ter um...
Tinha que ter um romancezinho, coisa assim, sabe? E eu acho que provavelmente isso entrou na conta do Flash também.
Pode ser.
Não sei, tô chutando também.
Não, eu não sei como é o quadrinho, então não sei se faz parte.
Eu não lembro.
Qual que é a relevância da Iris?
Não foi só Iris. Ela é um personagem importante porque ela é
o par romântico do coisa.
Do Barry.
Só por causa disso?
Não, mas ela tem todo É que eu não lembro agora, mas ela tem toda uma importância na trama do Flash. Na composição do personagem, nos quadrinhos, sabe? Mas o quanto eu não sei te dizer. Aí a gente tem o pai dela, a Candice na série, que é o Joey West, pelo Jesse Martin. Eu não faço a mínima ideia aqui, que é o L do meio do nome. Que também é um atorzinho bem ruim, né? Mas ele é um pouquinho melhor que a menina.
Ah, sim, ele é bom, ele é bonzinho.
É, foi bom, né? Nunca falou mal de ninguém.
Não.
Não, mas também tem um lance também que é o seguinte, que eu acho bacana, é que a interação entre ele e o Barry, entre os personagens, é muito boa. Tipo, é uma relação ali de pai e filho que você compra, entendeu?
Ah, sim, isso é verdade. O relacionamento entre os dois é um relacionamento que dá pra acreditar dentro da série, assim. Tem uma dinâmica legal ali.
Sim, tipo, você percebe assim, o cara faz aquele papel do paizão, mesmo não sendo o pai biológico. Mas é o pai, assim, ele tem uma preocupação, ele vê o Barry como um filho mesmo, né? Ele não vê só como, um moleque que eu peguei ali pra criar porque o pai tá preso, sabe?
Sim.
É. E aí na segunda temporada explica, né? por que que ele pegou, ele resolveu cuidar do Barry. E achei isso bem legal, assim. Deu um...
Explica.
No quarto episódio, Arte.
Ah, eu não cheguei aí ainda.
É que você não chegou, mas então eu não vou nem dizer como que explica, mas explica.
Ah.
Depois eu te conto. A gente também tem a doutora Caitlin, esqueci o nome dela, como é que fala o nome
Snow.
Dela? Danielle. É, Caitlin Snow. Danielle.
Que também já tomei outro spoiler na hora que você me mandou isso.
Não. Pera, calma. Eu já vou explicar isso. É porque eu peguei a relação dos personagens na Wikipédia. Tudo bem? E a Wikipédia mostrou todos os papéis e o personagem que os atores aqui já fizeram. Mas não significa que eles são de fato na série. É esse personagem aqui da doutora Caitlin Snow, ela aparece por 3 segundos no último episódio e nada indica que ela vai de fato virar esse personagem.
Episódio de temporada, segundo?
Da primeira.
Não, mas... Não, a Caitlin Snow, ela é recorrente.
Não, sim, mas é porque se você olhar aí na pauta, vai ver que tem um traço e tem um nome. Entendeu?
Que ela é meta-humana.
É, essa versão meta-humana dela aparece no último episódio da primeira temporada por 3 segundos.
Aparece?
Aparece. É quando a gente começar a falar da primeira temporada, aí eu falo pra vocês quando é que ela aparece. Mas até agora, na série, nada indica que ela de fato vá virar essa personagem. É uma meta humana, tudo bem? Por enquanto não é nada, tipo assim, foi só uma brincadeira, mas nada. Assim, só pra brincar com o nome da personagem, né? Que é Caitlin Snow, entendeu?
Não, é, desses meta humanos dela e do outro carinha lá, eu já tinha lido alguma coisa, tipo, pela internet, mas... Uhum. Qual que é, como que é esse meta-humano deles, eu não tenho a melhor ideia como que seja. Tipo, apesar dos nomes, né, pela história, dá pra imaginar. Mas, sei lá, né, como que eles são no quadrinho, qual que é a relevância deles, né?
Ah, o dela é vilão.
É vilão?
É.
É, nos quadrinhos é um vilão.
Ela é de boa, cara, eu gosto dela.
Não, ela então... é... Então, por isso que eu tô achando que eles não vão colocar isso na série, entendeu? Mas enfim, a gente já chega lá. E a gente também tem o Cisco, que é o Carlos Valdez. Ou é Valdez?
Valdez,
né? Porra, que personagem sensacional, cara.
O Cisco é legal, cara. Ele é a gente da série. Ele é o que tem as tiradas. Ele é o que... Cara, que...
Ele é um nerdão, mas não é aquele nerd clássico, né? As camisetas dele sempre tem uma referência, alguma coisa de internet, coisa assim.
Vou dizer isso. Eu não tinha reparado até pouco tempo. Tem um episódio da primeira temporada que ele usa uma camiseta escrito Bazinga.
Sim.
E o cara do Bazinga lá, do Big Bang Theory, como chama o aquele cara lá? Não, é o personagem dele.
Sheldon,
é. Ele direto a camisa do Flash, né? Virou a marca do cara. Então teve essa troca, né? De referências, né?
Não, cara, é bem legal. A camiseta dele em cada episódio, a graça era ver qual era a referência.
É, até assim, eu quis saber como é que era o Flash porque eu assisti. Porque eu não sabia. Eu sabia que era o Flash, que corria, fazia tudo mais, né? Okay. Mas por aparecer. Por ele citar várias vezes na série do Big Bang história. Deve ser legal.
É
melhor que o Evo. This is the air, esse só faz.
Não, você não pode, porque tem várias referências à outra, não pode. Não pode.
É muito ruim.
Não, mas o legal do Cisco, que é o nome do personagem, é você ver a camiseta dele e tentar entender a referência, porque é sempre uma referência a alguma piadinha, principalmente de internet. Uma camiseta que eu vi que eu queria muito é do K-Bird Cat, que é aquele gatinho tocando um teclado, sabe? Puta, eu olhei aquilo e falei, nossa, eu queria uma camiseta daquela. E aí a gente tem alguns secundários também, como o que eu coloquei aqui, né? O que fez o papel do Ed Town. Como é que fala? Não sei.
Town, né?
Town, qualquer coisa assim. Que era o namoradinho da Iris West na primeira temporada. Outro ator ruim, que dói.
É, esse aí é sujo.
Do céu. Nem no último episódio. Cara, eu não sei.
Nem pra morrer, ele soube.
É, cara, puta que pariu, né? Enfim, eu queria saber de vocês, assim. desses personagens principais, quais vocês mais gostam e quais vocês odeiam? Não gostam, né? Odiar é um tema muito forte.
Ah, o Barry Allen é... Pô, tá muito super bem no papel. Cara, que, né, se não estivesse bem também, não tinha por que ter a série, né? A Iris é uma chata.
Nossa, que horrível, né?
É, mas a gente já tá falando da primeira temporada, né?
Isso.
Da primeira temporada.
Não, pode pensar de um modo geral, assim, desses atores. Quais que... Atores, vamos pensar nos atores. Depois a gente comenta dos personagens que a gente curte.
Eu gosto da menina que faz a Kathleen Snow.
É, eu acho ela divertida também.
Ela tem umas caras, assim, ela tem umas tiradas que são legais. Não, eu acho que o ponto fraco, né, por enquanto, de ator, é a menina que faz a Iris só. E o carinha que fez o policialzinho, o namoradinho dela.
Ah, que morreu, ainda bem.
Que morreu, ainda bem.
Ó, tomou spoiler. Quem nunca viu, tomou spoiler agora. Ele morre.
Ele morre no final. Ele se mata.
No final.
No final.
Ele se mata pro...
Ele morreu antes ele do que eu. Enfim, que horror, né? E você, Márcia? Quem você mais gosta e quem você odeia?
Eu gosto do Barry. Ele. É, o Cisco também é muito bom. A Caitlyn também. Agora, ai, que é aquela Iris? Meu Deus do céu. Não dá, né?
Fraca, né?
Nossa, não dá.
A mulher é tão fraca que ela teve duas dubladoras na versão dublada. Foi uma tal de Erika Menezes no episódio piloto e depois se trocaram pra ver se conseguia melhorar um pouco, né? Alguma coisa ali.
Nossa, a
dubladora não adianta, porque o problema tá na atriz, não tá na dubladora.
Cara, às vezes você pega um bom dublador ali e o cara consegue... Através da voz. Passar um pouquinho mais de emoção.
Só
Porra, fala isso
a Peach do
Guilherme Briggs.
A menininha do Mortal Kombat lá.
Ah, mas ali é também é sacanagem, né? A Peach, ela fez a voz de um personagem de Mortal Kombat.
É.
Mas ficou uma porcaria.
Ou o Roger dublando Battlefield.
Nossa. Pô, mas fala isso pro Guilherme Briggs, pô. O cara foi bom.
É, assim.
Vamos falar da primeira temporada, então? Vamos falar da primeira temporada, então. Então, o mote da primeira temporada é isso. É a gente conhecendo, junto com o Barry, conhecendo os poderes dele, ele vai descobrindo a velocidade, ao mesmo tempo que ele quer saber quem diabos matou a mãe dele, porque o pai foi preso como acusado da morte da mãe.
O Talley era criança e ele lembrava de ter visto um vulto. Ao redor da mãe, e quando o pai dele é preso, ele tenta depor a favor do pai, mas como ele é criança, ninguém dá bola.
E ele sofreu o raio, né? E ele acabou. Quem acabou pegando ele foi o Star Labs, né? O laboratório de Star, que foi o local onde explodiu
o reator.
Não é reator, é acelerador de partículas, né?
Que
acabou fazendo gerar os metas humanos. E esse local era comandado pelo Harrison Wells, que é o cara que é o Flash Reverso. Só que o ator que faz não é o verdadeiro Flash Reverso. Ele teve a identidade trocada com o Flash Reverso que veio do futuro pra matar o Flash.
Ah, sim, é. Isso a gente acaba descobrindo mais pra frente.
E aí é legal porque a gente vai conhecendo. Todo episódio tem o vilão do episódio.
Uhum.
Né, que é sempre vilãozinho diferente, mas é um vilãozinho que ele é inserido mais pra mostrar um novo poder do Flash, uma nova habilidade, né? Poder não, que o poder dele é correr rápido, né? Uma nova habilidade dele conhecendo a questão da velocidade e tal. Eu achei isso bem legal, assim, não é cansativo, sabe?
Que nem o Arrow.
A primeira temporada ela teve 23 episódios, que foi exibida de outubro de 2014 até maio de 2015. Então, um número razoável aí de episódios, né?
Tava sendo raro, né, séries com um número tão grande de episódios, né, cara?
Exatamente. Mas então, eu quero saber assim de vocês. Quais episódios vocês mais gostaram da série? Dessa primeira temporada, assim. Porque vale dizer que, assim, o último episódio da primeira temporada eu achei sensacional, assim. Achei que fechou bem pra caramba a primeira temporada.
Ah, sim.
Eu quero saber de vocês. Quais episódios vêm à mente? Um vilão que você achou bacana?
Eu gostei do jeito que eles colocaram o Capitão Frio e o... E o outro lá.
Ah, o de fogo, esqueci. Ai, como é o nome do personagem? Ai, não lembro. Mas eu não gosto de como o Capitão Frio fala. Porque ele precisa...
Tem que ser frio.
É, mas porque ele precisa falar sempre assim, Barry. Cara, por que, velho? Por que que ele tem que falar assim o tempo todo, cara?
Porque ele é frio, ele é calculista.
Ele é tão frio que ele não consegue nem falar uma frase inteira sem assim, ficar parando em cada palavra. Puta que eu pariu.
Dá ênfase.
É, Flash, você pode me prender, mas eu sei a sua identidade e vou espalhar pra... Aí fica, não, para com isso, não para de falar assim. Fica caricato demais, cara, fica demais, né? E o cara adotou, é tão assim óbvio que ele é Capitão Frio, que tá um calor do cão, o cara tá com blusa de frio.
Uhum. E cara, ele, pelo que tudo indica, ele vai ter um grande destaque no Heroes of Tomorrow, né?
Legend
of Tomorrow, é, isso é verdade.
Mas o personagem nos quadrinhos, eu sei que o Capitão Frio nos quadrinhos, ele tem esse lance de ser vilão, depois ele se torna meio herói, sabe?
E ele não tem nada a ver com o Dr. Frio, né, do Batman.
Não, nada, né? Aliás, a única habilidade dele é que sim, que ele é um bom... Ele consegue ter boas estratégias de roubo, uhum. E a arma que ele usa é... Congela, mas só. Ele não tem nada, nenhum
ele
poder.
Não é um
ele não é
meta-humano.
Ele não é meta-humano.
Aliás, foi o Cisco que fez a arma dele.
É verdade, né? É. Puta, olha o que eles fazem pra ligar todo mundo, né, cara? Fica até meio forçado isso, né? Aí o Cisco fez a arma que o Capitão Frio utiliza e vai ficar... Cara,
ele fez todas as armas, né? O que o Capitão Frio utiliza, o que o outro do fogo utiliza.
É...
E a irmã do cara do frio lá também utiliza, né? Que transforma
a patinadora
em ouro, né?
Dourada. Puta,
meu,
que
ele
existe.
Fez até lá no Arrow, né? Ele monta o laboratório do Arrow. Ele
faz tudo, mas existe. Essa personagem existe.
Existe mesmo?
Do ator.
Achei tão bagaceira essa personagem, cara.
Não, nos quadrinhos, acho que ela... Quer ver? Vou passar uma imagem dela pra vocês verem aqui. Ai.
Nossa senhora.
Você consegue ver a arte no... Se eu passar um link aí? É muito ruim, né, mano?
Puta que pariu, velho.
Os caras também... Essa galeria de vilões do Flash tá de sacanagem, né, cara? Puta que pariu. Mas tem... Eu não sei, cara. Assim, a galeria de vilões do Flash, eles são muito bobos, velho. São uns vilões muito bobinhos que aparecem na série, mas é engraçado, né? Porque dá, cara, um tom mais leve pra série.
Cara, tipo, tirando o Harrison Wells, tipo, o maior vilão do Flash foi o Grodd, cara, que é um macaco, porra.
Puta.
E ele leva um pau do macaco ainda.
Porra, cara, mas não é um macaco qualquer, não.
Não, é um macaco fudidão, mas é, não deixa de ser um macaco,
porra. Mas é um personagem interessante, né? Eu espero que volte mais vezes. Eu gostei do macacão. Teve algum outro? Algum que vocês acharam ruim? Episódios bem ruins, episódios bons? Vamos lá. Interação.
Eu gostei do nuclear.
Verdade, né? O nuclear, esqueci de falar do nuclear.
Não, ele foi um personagem interessante.
É, né?
Ele que apareceu.
E tirando o uniforme... Deixa eu só passar essa moto.
Vai dar a volta no próximo.
É, filha da puta. Enfim. O nuclear, tirando o uniforme, ele tá bem legal, tá bem idêntico aos dos quadrinhos, que é bem isso mesmo. É a fusão de dois caras, sendo que o cientista, ele fica sendo como a mente e o corpo é da outra pessoa. Achei isso bem legal, mas só o uniforme é diferente. se vocês pesquisarem.
O uniforme virou só o negocinho que eles colocam no peito, né?
É tipo pra conter o processo deles e tal, mas no quadrinho, olha como é. Tá vendo? É bem diferentão.
Ah, é, no quadrinho ele tá bem diferente.
Nossa, né? É bem diferente, né, cara? Já pensou ele com essa chaminé na cabeça?
É, no... se for ver da série tá melhor.
É, ficou mais interessante. Mas é bem legal também, assim, e tanto que ele vai ter um papel extremamente importante no último episódio.
Da primeira temporada.
É, sim, é.
Que, aliás, dá pra gente falar, né, que o final da primeira temporada é muito bom, né, porque o Flash, ele consegue derrotar o Flash Reverso.
Uhum.
Na verdade, ele não derrota, né, quem derrota é aquele bosta do Ed.
Se for ver, é verdade, tipo,
porque
se não fosse pelo Ed, o cara tava
pois fugindo. É, né, cara. Porque o Flash Reverso, que veio do futuro, era um parente... Ele não era neto, era bisneto, coisa assim, do Ed. Então, se o Ed se matasse, o Flash do futuro não existiria. Então, no último episódio, o Ed se mata e aí o Flash Reverso desaparece. E aí, ao mesmo tempo que ele desaparece, ele causa uma... como que ele chama? Singularidade. Mas tem um outro nome.
É singularidade.
É, ele causa uma singularidade que seria criar um... Caramba, tá me fugindo o nome. Um buraco negro. Faria surgir um buraco negro. E fez surgir um buraco negro. E a única forma... era o Flash ir lá e correr na velocidade contrária pra poder diminuir a força. Aí o nuclear some lá e racha no meio. Pá!
Ele vai pra tentar fechar o buraco negro, né?
Isso. Só que nessa só fica o senhor, o cientista e o outro rapaz lá, que era namorado da Caitlin, some.
Que é primo do Arrow.
Exato. Na vida real. E... eu acho que é isso, né, que a gente tem pra falar da primeira temporada. Assim, cumpriu bem o papel. O primeiro episódio, ele teve uma das maiores audiências no ano de 2014, pra um primeiro episódio de série.
E é legal que tem um episódio na primeira temporada que é ligação direta com um episódio do Flash, do Arrow.
Do Arrow,
né?
Eu ia comentar isso também. A Felicity, inclusive, vai até lá. O Arrow também chega pra ir treinar o Barry.
Tem bastante.
Isso que é legal. Como eles mostraram que é tudo do mesmo universo, eles mostraram, assim, rolou uma troca de figurinhas, né?
Ah, sim.
Então teve um episódio...
o Barry indo pra lá e ajudando.
É tipo assim, é uma mistura pra firmar um acordo entre os dois. E aí o último episódio... é o último? Acho que foi o último ou penúltimo episódio de Flash, teve a participação do Arrow. E o último episódio de Arrow teve a participação do Flash. Eu achei isso bem legal, assim.
Eu só não gostei que a Felicity fica com o Arrow. Eu queria que ela ficasse com o Flash. Tudo bem.
Mas aí fica pra nossa edição sobre Arrow. Tudo bem? Mas então vamos lá falar da segunda temporada. Se você que está ouvindo não assistiu a segunda temporada, só viu a primeira, melhor você parar de ouvir aqui, porque pode rolar alguns spoilers, algumas coisas, tudo bem? Certo, então tá, esteja avisado, ouvinte.
Esteja avisado.
Então vamos lá. Nessa segunda temporada a gente já percebe o que de fato aconteceu na hora que eles fecharam a singularidade, né? A história se passa 6 meses após aquele evento. A cidade inteira sabe da existência do Flash, tanto que criaram o Dia do Flash. Né? E a gente descobre que não foi o Flash que conseguiu resolver o problema da singularidade. Foi o nuclear. Na hora que eles fecham, só vem o cientista. Eu esqueci o nome agora. E o corpo do outro rapaz desaparece. E ao mesmo tempo a gente percebe que rolou uma abertura, uma fenda entre os multiversos. E há uma ligação da Terra do Flash, esse, com a Terra 2, que é a Terra do Flash do Joel, o Jay Garrick, o Joel Ciclone, que é o Flash original, o primeiro Flash com o pinico na cabeça. Então a série. E é introduzido um novo vilão, que é o Zoom. É. Só que aí eu pesquisei para ver. Zoom, o Flash Reverso, também é chamado de Zoom nos quadrinhos. Ele não, nos quadrinhos, ele não é o Harrison Wells. Ele é uma outra pessoa. Entendeu? Então, por isso que eu tô achando que a série, ela não vai repetir a mesma coisa, sabe?
Ah, sei lá.
Então, eu acho que não vai ser isso. Eu acho que o que vai acontecer é ser uma terceira pessoa. Só que ele deve estar usando. Ele vai. Ah, não posso falar. Eu não posso falar que você não viu ainda. Ainda bem que eu parei aqui. É. E esse Zoom, ele tá levando pra Terra do Flash do Barry o vilões.
Pra matar o
Pra matar o Barry.
matar o Barry. Ele quer ser o único Flash, né?
Exato.
Isso. De todos os multiversos.
Exato, então aí você abre brechas para novos personagens virem e mais coisas também, né? Também abre brecha para vir mais um Flash. Pode ter um terceiro Flash ainda na série.
Pode?
Pode, porque ó, se você parar para pensar que a Fenda é para vários universos,
Então podem vir 52 flashes.
pode vir 52 Flashes, entendeu? Então eles podem colocar mais corredores, outros vilões, outras versões. E pode abrir também brecha para que apareça o Wally West, que é o segundo Flash dos quadrinhos.
Que é filho, sobrinho do Barry
É isso. Que é sobrinho na série. E também tem o Kid Flash, que é o neto do Wally West. Que é o segundo Flash no futuro que volta no passado para resolver um problema.
Ah,
É um
não,
rolo.
esse
Que
multiverso
pariu,
daí eu não gosto
é
mais.
um rolo. Mas o Kid Flash é engraçado porque é um adolescente rápido, sabe? Ele é um adolescente de 15 anos, assim. Aí ele é nos quadrinhos, pelo menos, ele é um moleque hiperativo, sabe? Então, tem vários quadrinhos que mostra ele em vários pontos ao mesmo tempo, fuçando as coisas, vendo as coisas, fazendo perguntas, sabe? Como se fosse um adolescente. É até engraçado de ler as histórias do Kid Flash. Porque ele é mais uma crianção, assim, ele é uma criança, sabe? Não sei, eu espero que eles tragam, cara. Eu acho que ia ser bacana ver, sei lá, um episódio com mais corredores.
É interessante.
É, porque já tem o Jay Garrick, só que ele não tem a velocidade, né? Então ele é só um tiozão ali, sabe? Só mais um. Com a diferença que ele conhece os vilões que o Barry tá enfrentando. E aí, Arthur, o que você espera para essa segunda temporada?
Cara, eu gostei dessa ideia dessa introdução dos novos de outros universos. Da interação do Cisco, do que aparenta ser a evolução do poder dele, que já, né, tipo, no final da primeira temporada é mostrado que ele também adquiriu poderes com a explosão do acelerador de partículas, né? Que o Harrison Wells fala para ele, né, da habilidade que ele tem. E ele consegue ver os dois, né? Os dois universos, né? Ele consegue se localizar entre os dois. Pelo menos foi isso que eu entendi até agora. Não foi
É,
mostrado muito.
o Vibro, ele teria essa capacidade de poder observar eventos futuros, sabe? E isso que eu achei bacana, assim. E que abre brecha, né? Porque nem sempre tudo que ele vê é o que vai acontecer. Ele pode ver alguns detalhes, sabe? Achei isso bem legal. E você, Maris?
O quê?
O que você espera para a segunda temporada? Você tá cansado, já tá acabando pra você.
Deixa eu pensar. Ah, sei lá, eu não gosto muito dessas histórias de multiuniverso. Já quando eu comecei a ler que era da Marvel, começou muitos multiuniversos, eu parei de ler. Por isso, porque, ah, enche o saco, né?
Sério, eu gosto, eu não acho ruim não.
Não. parece que é a mesma história, só que com outra pessoa. Muda a história um pouquinho.
Eu não sei, porque tem um pouco disso em Doctor Who, eu acabo gostando.
Multi-universo descansa um pouco.
Esse negócio de viagem no tempo, espaço, eu curto.
Não, mas é diferente. Tipo, que nem no Doctor Who, ele vai viajar em tempos diferentes. Agora,
mas
o multiverso
dentro do universo,
não.
Né?
Ah, é verdade.
O multiverso é no mesmo tempo em vários lugares. Tipo, é a mesma história contada de vários pontos de vista.
Essa ideia de multiverso do Doctor Who apareceu, tipo, o Doctor do Christopher, como que é? No primeiro Doctor da nova temporada, né? No finalzinho lá, que a Rose fica lá no segundo universo, né? Tipo, e fecha a fenda, né?
Isso.
Mas ficou aí, né?
É verdade, é verdade.
Não ficou troca-troca.
É, não, mas é que o legal também é que, apesar do Flash trabalhar com esse lance de multiverso, não é algo difícil de entender.
Não.
É algo até simples, até no fato que eles só estão trabalhando com dois, né? Que eles chamam de Terra 2. Que no quadrinho existe de fato, mas não é a mesma Terra que eles estão mostrando na série. Mas eu acho bacana isso, cara. Eu acho bacana. Certo? Então acho que é isso que a gente pode falar da segunda temporada, né? Porque o Art também tá atrasado 2 episódios, a gente pode comentar muito, né?
Mas assim, falando em universos, sendo universo, mas não sendo universo, o universo da série Flash, Arrow, não é o mesmo universo do cinema.
Não, são diferentes. Eles já deixaram isso bem claro, que tanto que o Flash do cinema é um ator que...
Né?
É outro ator.
Sim.
Então, isso foi engraçado, porque no dia da estreia do primeiro episódio de Flash, que bateu altos índices de audiência, foi o mesmo dia que a DC anunciou quais serão os atores que vão fazer papéis de heróis no cinema e botaram um outro cara pra fazer o papel do Flash, que também vai ser Barry no cinema. Aí, uma galera, inclusive o ator lá do Arrow, foi falando, pô, que mancada, né, cara? Justo no dia que estreia a série do Flash, eles anunciam um outro cara que vai ser o Flash.
E assim, apesar que o cara que faz o Oliver Queen não ser um bom ator...
Nossa, ele tá bem longe disso.
Ele virou a cara, se você for reparar, ele virou a cara oficial do Flash, do Arqueiro Verde.
Tanto que nos quadrinhos os traços meio que lembram ele, o ator.
E agora, o Flash vai ser um outro ator totalmente diferente.
Então.
E o que é legal, não querendo, sem ser a briguinha DC versus Marvel, a Marvel tá fazendo certo pra caralho de tá fazendo tudo meio que no mesmo universo. Você vê, desde a série do Demolidor, a série que vai sair agora, da Jessica Jones, com Agents of S.H.I.E.L.D. e o universo cinematográfico da Marvel, né? Tipo, desde os Vingadores, tá tudo no mesmo universo.
Sim.
Assim, é bacana, né?
É legal isso, porque você não perde a história. E uma coisa acaba se ligando à outra. A DC não tá fazendo isso.
Então, mas ao mesmo tempo...
De repente...
Ah, não, pode falar, desculpa, depois eu dou um contraponto.
Não, é que eu ia falar do arqueiro, que de repente joga lá do nada, joga o Constantino. Agora lembrar dele, agora enfia ele lá, de repente.
E, assim, eu ainda não assisti o episódio do Constantino e do Arrow, mas não dá pra entender o universo do Constantino e do Arrow.
Mas é o melhor episódio.
Nessa atmosfera, nessa atmosfera que o Arrow tá mostrando, que o Arrow tá sendo o Batman de pobre, né?
O melhor episódio do Arrow é esse daí do Constantino.
Eu acho que...
Constantino. Constantino era outro cara.
Então eu acho que é o próximo que eu vou assistir do coisa. Que eu não cheguei.
Mas Arte, nesse episódio que aparece o Constantino, eles deixam claro qual é a ligação. Meio que assim, você já entende, fala, tá, tudo bem. Então,
mas
não,
é
não
bem claro, assim,
ainda.
Lembramos que temos esse... personagem, vamos enfiar ele ali? Vamos enfiar ele ali. Nós estamos na quarta temporada agora que ele aparece.
Enfim. Isso fica pra outra Rádio Blá, tudo bem?
Tá
quando
bom.
A gente fizer a Rádio Blá Arrow, a gente fala disso. Vamos esperar a temporada terminar. Considerações finais, então, antes da gente ir pros e-mails?
Cara, Flash é uma das melhores séries que estão atualmente.
Eu acho também, acho que é uma das melhores séries de super-herói.
De super-herói? Que a gente... Não, super-herói, essa é a melhor série de super-herói até agora foi Demolidor.
Ah, é verdade.
De super-herói, sem distinguir DC de Marvel, tá?
É que é difícil falar, comparar, porque a pegada das duas
são,
é muito...
São bem diferentes.
É bem diferente, né?
São públicos totalmente diferentes.
O Flash, ele é muito mais quadrinho, ele é muito mais uma aventura de quadrinho leve, do Demolidor é bem mais pesado, a história.
É, isso é verdade.
Mas acho que dá pra colocar as duas, assim, uma do lado da outra, como as melhores no momento, assim.
Dá pra colocar.
Eu acho que Arrow é fraquinha. Assim, se a gente pudesse tirar todo romance e drama, não sei o que, a série ficava boa.
Ah, mas tem que ter isso, senão não dá audiência.
Mas é isso, Márcia. Considerações finais sobre a série do Flash, recomenda?
Recomendo, assistem.
Hoje estamos bom.
Mesmo que você não leia quadrinhos, você vai conseguir entender. É bem... Não necessita de conhecimentos prévios, assim. Bem explicativo.
Apesar de ele fazer algumas referências ao universo do quadrinhos, você não fica boiando, porque geralmente são referências que todo mundo conhece, como apareceu o Bat-Sinal no primeiro episódio da segunda temporada, só que eles trocam o morcego pelo raio, né? E aí é muito bom que o Barry vira pro Cisco, né, e fala, pô, ótima ideia, né? Onde você viu, né? Aí o Cisco, eu vi um quadrinho aí. Eu achei muito bom.
É legal a série por isso, porque você não fica boiando, entendeu? E a série, ela vai te conquistando, né? Já que pelo menos eu não conhecia nada, então aí aos poucos ela vai trazendo as informações e você vai se envolvendo com a trama.
É, isso é verdade.
Eu sou Vinícius Schiavini e eu sou o mullet mais rápido do mundo. Tudo bom, gente? Galera da Rádio Blá, eu fui convidado para falar sobre a segunda temporada de The Flash. E olha como essa temporada tá me agradando. Olha como essa temporada está me fazendo feliz, porque eles não estão perdendo tempo e logo já colocam o grande vilão, que é o Zoom. Primeira temporada também de colocar o Flash reverso logo de cara, que é um grande vilão. Aí você tem um tempo para criar uma teoria, mas eu assisti as 10 temporadas de Smallville e eu devo dizer que alguns medos que surgiram por conta de Smallville logo sumiram com The Flash. Como, por exemplo, o fato de que, olha, tal pessoa que dizia que estava morta está viva. E aí um fica escondendo segredos do outro. Sério, gente, em séries de televisão, se as pessoas conversassem um pouco mais, iam resolver a maioria dos problemas. A maioria deles, eu não digo todos, mas muita coisa a ser resolvida. Mas em The Flash eles conversam. E quando é falado assim, meu, somos todos adultos. O Flash mesmo tem por volta de 25 anos já. Tá na hora, né, de crescer aí e parar de agir como adolescente. Então é muito legal. O alívio cômico que se torna o mais leve de todos, que é o Cisco, ele ganhou um plot próprio que é muito interessante, baseado também na sua contraparte dos quadrinhos, né? Cisco Ramon nos quadrinhos é um víbrio que cria vibrações. É, não é lá grande coisa, né, os quadrinhos. Mas na série desenvolveram o Cisco. Tem a Caitlin Snow, que nos quadrinhos é a vilã nevasca. Vamos ver como isso se desenvolve. E eles não subestimam o espectador. Muito pelo contrário. Eles dão cada vez mais força, cada vez mais gancho. E criando outros super-heróis. Flash surgiu na série do Arrow. E aí o Nuclear surgiu na série do Flash. E vamos desenvolver tudo isso. Agora vai ter Legends of Tomorrow, que vai ser com mais heróis ainda e até alguns vilões, né? Então, toda a trama de The Flash, ela é rápida. É claro que isso fica uma piada, porque eu estou falando justamente de The Flash, mas é uma série que está acelerada, eles não estão com medo de nada, e a primeira temporada deu certo exatamente por isso, porque não houve barriga, então vamos para a segunda. Ah, o Flash, olha, o Wally West O Wally West não, o Barry Allen. O Wally West é o próximo. Vamos ver, aliás. Ó, eu tenho uma teoria sobre como vai surgir o Wally West, hein, gente. Mas o Barry Allen vem lá, moça, rola um clima, ah, não sei o que, aí ele já vem, quer saber, vamos sair. Aí eles saem, aí você pensa, vai ter um vilão atacando, vai ter alguma enrolação, ele vira, não, vamos beijar, aí eles se beijam. E precisa disso, sabe? Precisa de séries que não fiquem de lenga-lenga. Agents of S.H.I.E.L.D. na primeira temporada teve muito lenga-lenga, eu até entendo, eles queriam estabelecer os personagens, o que faz muita diferença agora na terceira temporada, porque agora na terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. você tem os personagens estabelecidos e isso ajuda bastante. Mas The Flash partiu de uma outra maneira, partiu de uma maneira acelerada e depois a gente entende como é que as coisas vão surgir. Por exemplo, na primeira temporada o Barry teve um namorinho com a Linda Park. Não deu muito certo, mas na segunda temporada a Linda Park aparece. Porque simplesmente não botaram ela no ônibus e mudaram ela pra Chicago. Ela ainda tá por lá, as coisas ainda rolam. Então, já tem a Terra 2, já tem o multiverso, né? E o multiverso, a ideia de explorar o multiverso, a ideia de mostrar outras terras e as diferenças e similaridades e tudo isso é muito empolgante. Então, Flash, pra mim, é uma série empolgante, que eu assisto e toda vez que eu penso, ah, isso eles vão deixar pro próximo episódio, eles não deixam. A ponto de que na primeira temporada, o grande confronto com o Flash Reverso é no penúltimo episódio, pro último episódio ser de resoluções. As resoluções ficaram bem trabalhadas, porque foi no penúltimo, porque, nossa, já vou resolver isso? Como assim? E foi assim mesmo. Então, olha, eu estou muito feliz com o resultado do que está saindo de The Flash, como espectador de séries, uma série que não tem barriga, e como fã de quadrinhos, de ver muita coisa sendo explorada na televisão. Bom, já tiveram o Tubarão Rei e o Gorilla Grodd. Isso já valeu muita coisa. Então eu agradeço, eu mando um grande abraço para o meu amigo Wagner Brito e para vocês todos que estão ouvindo a Rádio Blá. Você pode me acompanhar no Twitter, @esquiza, e no dimensionerd.com. Eu faço parte da Como Podcasts, maior condomínio de podcasts da internet brasileira. Muito obrigado e vamos lá no Flash!
Então é isso aí.
Acho que a gente pode ficar por aqui.
Assistam Flash.
Assistem.
Assistem Flash e fiquem aí porque tem leitura de e-mails e comentários. Aqui na leitura de e-mails e comentários, estou aqui na presença do sumido do podcast, o Michel.
Alô.
Tudo bem, Michel?
Tudo bem.
Tava sumido, cara, o que aconteceu?
Pois é, final de semestre, estresse no trabalho, estresse na vida, estresse em tudo quanto é canto, tava uma pilha de nervos, sem tempo, mas agora tudo está na paz.
É isso aí, Michel. Essa edição sobre o Flash tinha que ter saído pelo menos 2 semanas atrás.
É.
Mas vida acontece, né? Vida acontece e atrasa tudo.
Atrasa, sim. Lógico, mas...
Tá aqui, tá saindo.
Opa!
Né? Michel,
opa.
Antes de tudo,
diga.
Se alguém quiser entrar em contato com a gente,
sim,
ela pode usar o Facebook, certo?
Claro!
Qual que é a página do nosso blog no Facebook?
facebook.com/blablaísmo.
E se ela quiser falar pelo Twitter?
@blablaísmo.
Exato. E se ela quiser mandar um e-mail?
Ah, esse é fácil.
É.
contato@blablaísmo.com.br.
Exato. Ou radioblá@blablaísmo.com.br. Me engasguei com a água. Tô morrendo.
Volta pra nós.
Não vá pra luz. Ou ela pode deixar simplesmente na área de comentários o que ela achou, certo?
Positivo.
Michel.
Sim.
Antes da gente ir para a leitura de e-mails e comentários de fato da edição anterior, sobre o que você faria ser,
sim,
Que tal você falar sobre o projeto que você começou agora, em dezembro?
Ah, sim. Estou começando, no caso, dia 1º começou, de dezembro. Começou
conhecido como anteontem.
Anteontem. E comecei novamente um projeto antigo, que retomei, acho que fico quase 2 anos sem fazer.
Por aí.
Que é o Michel Contra o Papel, que consiste no quê? Consiste nessa pessoa que está falando com vocês agora escrever um post por dia com metas de quê? Exercitar a minha escrita, lógico, gerar conteúdo para o blog também e gerar também algum tipo de conversa, né? Que é um tom mais íntimo, assim, não seria uma coisa... pode ser ou não relacionado com... com o mundo pop, ou com coisas da vida, tudo, sobre tudo. Sobre tudo e sobre nada.
Sobre a vida, o universo e tudo mais.
Sobre mim e sobre ninguém. Então, e onde eu posso testar alguns tipos de escrita, se bobear, aparece um conto, aparece uma outra coisa. Mas, e levando em consideração que a primeira tentativa foi falha, né? Acho que eu não passei dos 15 dias, e mesmo assim com falhas, o segundo teve um relativo sucesso, pelo menos o da parte de postar todo dia, né, normalmente, e esse mês agora, né, que estamos na terceira edição, com certeza vai ser retumbante o sucesso do projeto.
Vai sim, então é isso aí, pessoal, acesse o Blablaísmo todo dia, que todo dia vai ter um texto novo, às vezes até mais de um texto, hein?
Positivo, em dezembro teremos aí um post por dia, no mínimo.
Deixa chegar pelo menos aqui até o final de semana, aqui mesmo. Aí eu já tô um pouco mais tranquilo no nas minhas obrigações profissionais.
Ah, garoto.
Michel,
sim.
Vamos lá então. A última Rádio Blá foi a 122, o que você faria se...
Sim.
Foi bem aceita, teve uma boa quantidade de downloads... Bons comentários. O pessoal gostou, né? De modo geral, podemos falar que todo mundo gostou. Assim, ela é mais leve, mais tranquilazinha.
Em termos, né?
Mas foi bom. Eu percebi que... Aí foi um erro meu. Desculpa, eu acabei ignorando uma pergunta. Eu peço desculpa pra amiga da Sara, outra Sara.
Perdão pelo vacilo.
Perdão pelo vacilo, porque eu anotei, mas a dela eu esqueci de anotar. Foi um vacilo meu mesmo.
Putz.
Só esqueci, então teve gente que acabou estranhando. Falou, mas faltou uma pergunta e tal. E o nosso querido amigo Ivan, agora é amigo nosso, o Ivan. Ex-BBB já é amigo nosso. Já é de casa. Eu acabei esquecendo também de outra pergunta pra ele, por isso que ele só respondeu uma. Mas é também que é assim, ele falou, cara, só tem 10 minutos. Então vamos, 10 minutos. Acontece. Vida de podcast é assim, gente.
Pois é, de BBB também.
E o Ivan já percebeu que é gente boa, então... Curte quadrinhos, mó nerdão e tal. Bem, mas vamos lá. Michel, por incrível que pareça, teve comentário de alunos meus.
Olha...
Teve um aluno meu, o Gabriel Henrique Sapateiro. Sapateiro. Gabriel, você passou por pouco, hein, cara?
Olha!
Ele simplesmente escreveu o seguinte, kkkkk. Eu não entendo a risada kkkk.
Eu também não, cara, porque eu não ouço ninguém falando kkkkk. Parece coisa de desenho animado.
Tipo, o hahaha com H ou R, você entende.
Tem tempo, porque
Beleza,
você tá tentando, né, enfim, dar uma vida pra risada, mas...
Exato, até aquele ruá, você meio que... você considera, ok.
Considera, né? Com certeza.
Você considera. Agora, kkk.
Enfim.
Cara, a palavra, o K em inglês é key, né?
Que não rola.
Não, que tá rolando? Eu não sei.
É igual risada em espanhol, já.
Ah, é verdade, né?
Não dá certo.
Mas o J tem som de...
Sim, mas em português não dá certo. Tem, mas em português não dá certo, é a mesma coisa do K.
Kkkkkk,
pô.
Vai ver que em alguma língua desse planeta o K faz sentido pra dar risada.
É.
Não sei.
Mas enfim.
Enfim, ele escreveu o seguinte: gostei do tema do seu podcast de piadas. Acho que é muito, muito piadista, né? A gente é muito piadista. E acho que combina mais com o seu jeito de podcast. Admiro o seu trabalho. Tudo sem vírgula. Ó.
Show de bola. Que é aluno de geografia, né?
Ainda bem, né?
Se fosse aluno meu, eu já não passava de ano.
Pois é, né? E depois a gente teve um comentário mega gigante do Gabriel Santos. Ué, que Gabriel Santos? Nossa, Gabriel, que Santos? Viagem! Quem é Gabriel Santos?
Quem é?
Não sei, sei. Eu misturei. Eric Santos. Nossa, Eric Santos. Nossa, amigão. Ele respondeu todas as perguntas.
Sim.
Vamos cada um aqui, vamos alternar, cada um vai lendo as respostas dele?
Beleza.
Então, pra primeira, ele respondeu. Qual que era a primeira? Ah, é do sexo com animais.
Isso.
É, ele respondeu assim: sexo com animais e vida, que questão?
Uau.
É, essa foi... não era tão difícil assim, né?
Ah, era difícil.
Cara. Ah, Michel.
Sexo com animais é complicado.
Ah, né? Michel.
Claro.
Porra, eu assisti um episódio de Black Mirror que tem no Netflix. Que tá relacionado a sexo com animais.
Eita.
Mano, tem essa parada.
Imagina.
Você tem Netflix?
Tem.
Assiste Black Mirror.
Ai,
é foda. Vai te inspirar a escrever.
Olha, pode ser, cara.
São 3 episódios, cada um com 40 minutos.
Ah, eu acho que eu já botei até na minha lista. A minha lista tá enorme, cara. É um negócio de louco.
Foda. Vai lá, lê o 2. O que ele respondeu pra segunda pergunta?
Não apertaria o botão. As pessoas que desejam morte... Sick, o desejo de graça.
Por que sick?
As pessoas que desejam mortas.
Sim, mas aí você falou sick.
Sim, porque ele botou morta.
Ah, entendi. Ele errou.
Mentira, vamos regravar essa, não.
Não.
Coitado do menino.
Não, vai ficar essa. Porque eu que não entendi o sick. Nossa, o desejo de graça, ele deseja que as pessoas morram de graça.
Não, com certeza, tem umas que eu também... Não, mentira, eu não desejo que ninguém morra. Só desejo que as pessoas sejam enforcadas, tenham seus membros arrancados, sejam queimadas, enforcadas e passem por um trituradoma que não morram.
É, também acho. Não precisa morrer.
Não.
Quebra as pernas, pelo menos.
Muito drástico.
É, né?
E dizer daquele garoto bonito, aquele senhor... Deixa pra lá.
É. Para a terceira pergunta, ele respondeu o seguinte: não. Posso conversar com cada um individualmente, mas a vida deles é deles. Contanto que não interfiram na minha.
Isso
então,
aí.
Ele não ia falar que os dois estão mentindo.
Toma tua sopa e deixa a mim.
Sacanagem.
E a quarta, ele disse: não. Por maior que seja o arrependimento, o fato ocorrido é a cor que dá o tom da vida, o tom à vida. Ou seja, não seria o que é, senão... É, deixa eu passar aqui que o meu próprio não está alto. Pronto. Retomando de novo. Não. Por maior que seja o arrependimento, o fato ocorrido é a cor que dá o tom à vida. Ou seja, não seria o que é se não fosse o que ocorreu.
Eu tô tentando lembrar qual que era a pergunta.
Não é, eu também já me perdi aqui na resposta já tão filosófica e introspectiva também.
Eu não lembro.
Que arrependimento você perdoaria? Eu não te perdoar.
Ah, é verdade. Acho que era o lance de contar. Ah, não lembro.
Não, o de contar era o número 3, que foi a Sara e a amiga da Sara lá que...
Ah, é verdade. Tá. Eu esqueci o resto. Enfim.
Aí o quarto foi o do negócio de arrependimento, não sei o quê. Você fez alguma coisa, você contaria ou não?
Ah, é verdade. Que foi o nosso amigo Cholin que falou. Quinta, ou aprendiz. Ser reconhecido por competência profissional e ainda ter dinheiro é muito bom.
Isso aí.
É, eu não sei qual reality show eu gostaria de participar, cara. Ah, eu já sei qual que eu gostaria. Aquele No Limite.
Cara, No Limite...
O primeiro.
Cara, comer olho de cabra é muito sinistro, velho.
Tranquilo, cara. Eu já lambi olho de boi.
Olha, cara...
Foi numa feira de ciências.
Olha, lamber, cara, é uma coisa. Comer é outra.
Ah, mas vai dizer que não era da hora.
Ah, cara, viu?
Ou
os
No
outros...
Limite.
Os outros fazendo, sim, era muito legal.
Eu gostaria. O Limite, eu gostaria.
Não, cara, eu, sinceridade, eu queria participar do BBB. Porque, pô, comida de graça, fazendo nada o dia inteiro, dormindo até tarde, malhando. É um spa.
Verdade. 6.
Carne humana. O problema de comer é a questão do vínculo. Se ponderarmos que nem sempre sabemos a procedência das coisas.
Pois é, cara... Ou você come a carne humana ou você come a carne de cachorro.
É, então, procedência é tudo, né?
Procedência, se for Freeboy.
Não, nem se o Tony Ramos fosse Freeboy, eu comia a carne dele. É a carne peluda.
Ai, o sétimo é empate.
Então.
Então, mas qual que era a pergunta?
Eu não sei.
Eu acho que era a pergunta da, que a Márcia fez.
Mulher velha.
Que é aquela. Acho que era do.
Não, mas peraí.
Banheiro.
O oitavo, que era o do. Que era o do da Márcia.
Não, sim, mas a Márcia fez duas perguntas pra mim.
Ah, tá.
Ah, é. O. Outro era a questão de ter dor de barriga no supermercado.
Oh, nossa.
Que não é baseado em fatos reais, tô avisando de novo.
É verdade, supermercado de merda. Ah, você viu o vídeo? Eu ainda não fiz o conto ainda que eu prometi fazer.
Pois é, tô esperando, cara. E por fim, o oito. Oitavo.
Aviso. Vai que ele fica mais puto porque eu não avisei.
Ah, é o lance lá do... do da... Do, que tava aparecendo...
O Rubi lá, o Rubi Grinho.
É, eu não avisaria, não.
Ah, olha só, sinceridade. Eu não avisaria bosta nenhuma, não. Se
fudido por fudido, já era. Aí ele fez uma pergunta pra gente.
Sim.
Você tem a chance de salvar a vida da pessoa que você ama, mas para isso terá que se afastar dela de modo irreversível pelo resto da tua vida. Você salvaria ou não?
É, eu até respondi esse comentário dele lá no próprio blog, quem quiser pode ir lá ver. E digo que sim, já passei por uma experiência semelhante, mas nada que arriscasse muito a vida das pessoas, né? Mas...
Essa já, é difícil, cara.
Já passei por isso.
É.
E assim, eu não posso dizer que eu me arrependo ou não, porque ao mesmo tempo que eu não queria ter feito isso, não queria ter me afastado, acabei também me afastando, que era o melhor pra situação, né? Enfim, foi um salvamento adequado pra situação.
Sim. Ou seja, acho que essa daí, acho que todo mundo salva, né? Mas sabe que vai ser foda, mas salva, né?
É, cara, é melhor continuar vivo, né? Se você você ama a pessoa, você prefere que ela fique bem, e, mesmo que seja longe. Se você não prefere, é porque você não ama mesmo.
Exato.
Sim.
E, por fim, aí vale pra você, Michel. Ele perguntou se vai rolar um podcast sobre Legião Urbana.
É, ele falou que você tem que estar presente.
Sinto muito, Eric. Sinto muito, cara. Sinto muito. Mas o Michel tá organizando aí pra gravar, hein? Sim. Eu tô avisando.
Sim.
Tá na mão dele, isso. Cobrem o Michel.
Em um dia irá dizer...
Eu não vou participar, cara.
Vai.
Essa edição, o máximo que eu vou estar presente é na leitura de e-mails e comentários. Só. É o máximo.
Vai ouvir.
Não, não vou ouvir.
Vai.
Eu já ouvi todas as Rádio Blast, vai ser essa que eu não vou ouvir. E ele pediu pra gente divulgar um filme de 2005 chamado O Que Você Faria? Que em espanhol é o Método. Que ele falou, eu nunca vi.
Também não.
Vou pesquisar pra ver.
Pô, se tivesse na Netflix, tinha que dizer. Né?
Tem que ter Netflix, cara. Tem que ter Netflix. E o último comentário também foi de um aluno meu.
Sim.
O Cauã.
Que comentou de uma forma que, como posso dizer, é bem lírica e profunda. Acho que até foi baseado no grande filósofo, Zamiliano Frossard de Andrade.
É um comentário gigantesco que eu tô aqui pensando como resumir, porque se a gente for ler ele por completo, é uma edição de uma hora.
Sim.
É um audiobook, audiodrama, basicamente, o comentário dele.
Com certeza.
Ele simplesmente comentou, show.
Não, ele colocou 3 horas, então é show.
Show. Ah, Cauã, Cauã.
Esses seus alunos são bons, né, cara?
Porra, cara. O pior é que esse moleque é inteligente, mas porra, mano, show é de foder a vida, hein, moleque?
Porra, cara, podia ter começado alguma coisa melhor, olha só.
É, fica aí o desafio.
Fica aí. Duvido você escrever um parágrafo.
Duvido escrever 2.
Desafio.
Desafio, tá desafiado aí, né, Cauã? Tá
Se
desafiado.
Você escrever 3 parágrafos de comentário, você pode pedir uma música.
Nossa, beleza. Mas tem, ó, não pode ser uma palavra por parágrafo. Não. Tem que ter no mínimo aí duas linhas.
Isso aí.
Fechou. Se colocar quatro parágrafos, participa da gravação.
Perfeito.
Ai, desafiado.
Desafio proposto.
Ah, acho que é isso, né, Michel?
Ah, sim.
Então a gente tem que lembrar as pessoas, se você escuta o nosso podcast pelo iTunes, dá 5 estrelas pra gente, deixa um bom comentáriozinho, porque quanto melhores os reviews, mais chances da gente aparecer como destaque lá na loja da iTunes.
É, e se não for o caso, dê 4. Pelo menos que seja 4 sinceras estrelas, né?
Exato. Assine nosso feed, né?
Isso.
O que mais a gente pode desejar para as pessoas antes de terminar de vez?
Um Feliz Natal e um Próspero Novo são os votos da família Razovar.
Não, calma aí, cara. Ainda vai sair outra edição. Ai, calma. Muita calma nessa hora.
Não, desejo que você tenha a quem amar e quando estiver a seu lado.
Isso é Barão Vermelho.
Frejar, pô.
Mas não é na época do Barão?
Olha, pra começar, eu não sei, cara. É Frejar e Barão Vermelho, é quase a mesma coisa.
Tudo igual, né?
Não, é porque estão muito interligados, estão muito entrelaçados. Então você nunca sabe. É que, assim, não é como o seu grande. Não, o artista que você é grande fã, o Renato Russo, que tem uma legião e carreira solo bem definida. E não sei se é porque eu não sou tão fã assim do Frejar ou da Barão, que eu não consiga dissuadir uma do outro, né? Mas, enfim.
Enfim, é isso aí. A gente fica por aqui?
Sim.
Até a próxima edição?
Um abraço.
Exato, ainda tem pelo menos mais uma antes desse ano acabar.
Ou duas, nunca se sabe.
Vamos ver. Vamos tentar fazer mais coisas.
Sim.
Ai, Michel, a gente já pode deixar aí avisado que grandes coisas virão pro blog.
Sim.
Tan, tan, tan. Tum, tum, em breve tum, vocês vão saber.
Tum, 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 tum.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.